Declaro nos termos do regimento desta Casa de Leis aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria neste momento que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão do dia 15/2/2022.
Ata da sessão ordinária do dia 15/2/2022. Ao 15º dia do mês de fevereiro do ano de 2022, às 19h30, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, o excelentíssimo senhor presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração no Pai Nosso. Dando continuidade, solicitou que fosse realizado a leitura da ata da sessão anterior, aprovada com ressalvas. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passou-se para a palavra livre, onde cedeu a oportunidade ao vereador que desejasse fazer o uso da palavra em tribuna, por ordem de chamada. Em sua fala, a vereadora Luzia Guedes Carrara fez um apelo ao prefeito Paulinho para que olhe e realize pouco a pouco as indicações dos vereadores dessa Casa de Leis. Ato contínuo comentou sobre uma indicação de sua autoria, onde solicitou parceria do prefeito e secretários, e na oportunidade parabenizou a todos pelos trabalhos desenvolvidos a este município, e finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Raul Batistello comentou que não esteve presente na sessão passada, pois estava em viagem na Bolívia, visitando sua filha. Porém, na volta ao Brasil, passou em Cuiabá, onde visitou o gabinete do secretário Silvano Amaral, bem como esteve no gabinete do deputado Emanuelzinho, no qual fez um pedido solicitando emenda no valor de R$250 mil para compra de equipamentos médicos para equipar o ônibus para a equipe da saúde e fazer visitas às comunidades. Ato contínuo comentou que esteve em conversa com o prefeito e o mesmo informou que após o término das chuvas irão concluir as obras e finalizou com outros comentários. Em sua fala, o vereador Marcelo Pimenta comentou sobre uma indicação de sua autoria, juntamente com o vereador José Anselmo Cacefo, que é uma indicação de suma importância, que é sobre a instalação de placas indicativas com os nomes das ruas e também placa de sinalização. Ato contínuo comentou sobre a MT-320 e a Via Brasil, que está uma vergonha, e na oportunidade solicitou aos vereadores para que façam uma comitiva para procurarem os responsáveis para regularizar essa situação, pois essa MT-320 está precária e o pedágio está muito alto. Dando continuidade, comentou também sobre a MT-320 sentido Marcelândia, no qual esteve passando por um trecho dessa estrada, e a mesma está cheia de buracos. Por fim, pediu novamente aos vereadores desta Casa de Leis União para que cobre os setores responsáveis e finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Ezio Silvino de Camargo comentou que esteve em conversa com o deputado Sebastião Rezende, onde que o deputado fez um vídeo mostrando que protocolou um pedido ao Ministério Público em relação à BR-163. Na oportunidade, informou que nessa conversa com o deputado, em relação à MT-320, o mesmo pediu que fosse feito um vídeo e enviasse a ele para que pudesse tomar as providências necessárias. Dando continuidade, comentou que esteve em conversa com o prefeito Paulinho Bortolini, onde foi comentado sobre várias obras que serão realizadas neste ano no município, bem como obras no assentamento Queno. E na oportunidade, comentou que nesta conversa foi cobrado a obra em relação ao bueiro localizado no bairro Bela Vista. E o prefeito falou que, acabando as chuvas, irá tomar as providências necessárias. e finalizou com outros comentários. Em sua fala, o vereador José Anselmo Cacefo comentou sobre a MT-320, onde o pedágio está caríssimo e a estrada em péssimas condições. Ato contínuo comentou sobre a BR-163, Trevo de Marcelândia, onde logo logo terão acidentes ali, pois é um local que necessita de um quebra-mola. E esse quebra-mola já foi solicitado a alguns deputados, e até o momento não foi feito. E finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Cleiton José Zanata comentou que teve algumas cobranças em relação ao sinal de televisão que tem neste município, onde não está funcionando, e há vários dias. E na oportunidade falou a todos que irá se informar com o prefeito quem são os responsáveis por esse sinal, pois tem muitas pessoas que não têm parabólicas, e até os mesmos que têm parabólica, às vezes querem assistir o jornal local de Sinop e Cuiabá. Dando continuidade, agradecer ao vereador José Anselmo Cacefo e ao presidente Ademir pelos trabalhos prestados diante a equipe de obras, juntamente com o prefeito, que estão fazendo um excelente trabalho. Ato contínuo comentou sobre a MT-320, que tem que ser cobrado o mais rápido possível, pois este ano é ano político e é o ano que será mais fácil para cobrar as reivindicações. Na oportunidade, também comentou sobre a situação da MT-320 sentido Marcelândia, no qual os lugares que estavam faltando asfalto e foram feitos já estão em péssimas condições. Ato contínuo fez cobranças ao governo do estado de Mato Grosso para melhorar as condições da SMT. Dando continuidade, comentou que já fez reclamações com os assessores dos deputados em relação à BR-163, solicitando a sinalização de quebra-molas na frente da praça e no secador, e até então não foram efetuados. Ato contínuo comentou que a concessionária que ganhou a licitação e o DENIT são os responsáveis, e na oportunidade pediu a todos os vereadores, juntamente com o prefeito, para cobrar essa concessionária, para que não ocorra nenhum trágico acidente. Dando continuidade, comentou que fosse feita uma moção de repúdio para a Via Brasil, bem como para a empreiteira que ganhou a licitação da BR-163 para este município. E finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Luiz Carlos Pelissari comentou que recebeu cobranças em relação às estradas. Porém, em conversa com o secretário de obras, o mesmo disse que está dando prioridades em locais rurais por conta que os ônibus escolares passam. E na oportunidade pediu paciência à população, que após o término das chuvas serão realizadas todas as obras necessárias. Dando continuidade, comentou sobre a MT-320, que se encontra em uma situação lamentável e que deverá sim ser feita essa moção de repúdio e cada um dos vereadores deverão entregar uma cópia aos deputados, secretários e aos senadores do Estado. E finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Ademir Dias da Silva solicitou à secretária que fosse feita a leitura do ofício número 5/2022, destinada ao prefeito Paulinho Bortolini. Ato contínuo comentou sobre a transmissão de sinal de televisão neste município, no qual as torres de transmissão foram retiradas do pátio do DAE, pois o DAE será reformado e essas torres serão instaladas em outro local, sendo um ponto alto da cidade. E em breve o sinal irá voltar para atender a população de Nova Santa Helena. Dando continuidade, comentou que concorda com todas as reclamações e opiniões dos demais vereadores em relação à MT-320 e BR-163. E na oportunidade informou que, em sua opinião, deverá sim ser feito um ofício com as reclamações, mas direto ao Ministério Público, pois acredita que a obrigação do prefeito e vereador é cuidar do município. E quando se trata de uma rodovia federal, a obrigação é do governo e dos deputados federais. Mas também nada impede a Câmara dos Vereadores fazerem reivindicações neste sentido, pois mais cobrança é mais força e apoio. Ato contínuo comentou sobre a MT-320 em relação ao serviço feito nos trechos de Nova Santa Helena a Marcelândia, que estão sendo executados em péssima qualidade, e acredita que os buracos daquele local não são decorrentes das chuvas, e sim da má qualidade do serviço feito naquela MT-320. Dando continuidade, comentou que a empresa que ganhou na licitação da Avenida Brasil deste município irá fazer a obra em cima do projeto e com qualidade, porque terá fiscalização. E finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia. onde solicitou que fosse feita a leitura do projeto de resolução número 1/2022, aprovado por unanimidade em primeiro turno, e que fosse feita a leitura das indicações número 1 e número 2, ambas de 2022, aprovadas por unanimidade. Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, deu por encerrada a sessão em nome de Deus às 20h30, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis.
Coloco a ata em discussão e votação.
Ata da sessão ordinária do dia 15/2/2022, aprovada por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão da data 22/2/2022.
Ata da sessão ordinária do dia 22/2/2022. Ao 22º dia do mês de fevereiro do ano de 2022, às 19h30, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, o excelentíssimo senhor presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. Dando continuidade, comunicou a todos os demais vereadores que a ata da sessão ordinária do dia 15/2/2022 seria lida, discutida e votada na próxima sessão. Em seguida, solicitou que fosse realizada a leitura do expediente, encaminhando o projeto de lei número 965/2022 para as comissões competentes. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passou-se para a palavra livre, onde se deu a oportunidade ao vereador que desejasse fazer o uso da palavra em tribuna, por ordem de chamada. Em sua fala, a vereadora Luzia Guedes Carrara pediu desculpas por não poder estar presente na reunião de honraria feita pelos policiais. Ato contínuo agradeceu ao deputado Dr. Leonardo pela emenda no valor de R$ 200 mil enviadas a este município. Dando continuidade, agradeceu ao senador Wellington Fagundes, pois em ligação telefônica, o mesmo informou que não esqueceu de Nova Santa Helena e que este município está em suas programações ainda este ano. E finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Raul Batistello agradeceu ao sargento Ribeiro e toda a equipe da Polícia Militar pela segurança de ótima qualidade a este município. Dando continuidade, comentou sobre a MT-320, que de Nova Santa Helena Alta Floresta tem 3 pedágios com preços caríssimos, bem como a estrada está em péssima qualidade. E finalizou com outros comentários. Em sua fala, o vereador Marcelo Pimenta informou a população de Nova Santa Helena que estão abertas as inscrições para alfabetização de jovens e adultos. Ato contínuo agradeceu a todos os policiais que estiveram presentes, entregando medalhas, e na oportunidade parabenizou os policiais pelo baixo índice de criminalidade em Nova Santa Helena. E finalizou com outros comentários. Com a fala, o vereador Valdir Braz de Moraes agradeceu a todos os funcionários públicos pelos excelentes trabalhos prestados. Dando continuidade, agradeceu e parabenizou a toda a Polícia Militar pelo ótimo trabalho prestado ao Estado de Mato Grosso. Ato contínuo, parabenizou toda a equipe dos Serviços Gerais de Nova Santa Helena. E finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Cleiton José Zanata agradeceu e parabenizou a Polícia Militar pelo excelente serviço prestado a este município. Dando continuidade, agradeceu ao senador Carlos Favro por ter feito a denúncia ao Ministério Público pedindo cancelamento da via Brasil BR-163. E na oportunidade, pediu a todos os vereadores que continuem cobrando os responsáveis, pois é muito importante esse apoio ao senador, e finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Luiz Carlos Pelissari pediu desculpas por não ter comparecido na reunião de honraria feito pelos policiais militares, pois estava em serviço. Dando continuidade, pediu a união de todas as câmaras dos vereadores para cobrarem os responsáveis para que tenha melhoria na BR-163, o mais rápido possível. E finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Ademir Dias da Silva agradeceu ao deputado federal, Dr. Leonardo, pois mesmo sem não ter levado nenhum voto em Nova Santa Helena, sempre destina os recursos para a saúde deste município. Ato contínuo comentou que na sessão passada foi falado sobre a indicação da vereadora Luzia, que era em relação a uns bueiros na fazenda Chaparral. e o proprietário desta fazenda não ficou satisfeito em relação aos comentários. Na oportunidade, pediu desculpas pelos comentários, bem como informou que irá até essa fazenda para verificar essa situação. Dando continuidade, agradeceu aos policiais militares pela homenagem feita aos vereadores desta Casa de Leis. Ato contínuo comentou que foram entregues os materiais esportivos para incentivar os jovens a voltar a praticar esportes. E na oportunidade, parabenizou o prefeito Paulinho, a secretária de Educação e ao professor Sebastião pela iniciativa e todo o trabalho prestado ao esporte de Nova Santa Helena. E finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feita a leitura do projeto de lei número 966/2022 e projeto de lei número 967/2022. Aprovados por unanimidade, e que fosse feita a leitura do projeto de resolução número 1/2022, aprovado por unanimidade em segundo turno. Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, deu por encerrada a sessão em nome de Deus, às 20h30, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis.
Coloco a ata em discussão e votação. Não havendo manifestação, está aprovada a ata.
Ata da sessão ordinária do dia 22/2/2022, aprovada por unanimidade.
Encaminho o projeto de lei número 969/2022 para as comissões competentes.
Projeto de lei municipal número 969/2022, súmula. Altera a redação da Lei Municipal número 491, de 9 de maio de 2012, que reestrutura o regime próprio da Previdência Social do município de Nova Santa Helena e da outras providências.
Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer uso da palavra, que assim o faça da tribuna, por ordem de chamada. Vereador Valdir.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Agradecer a Deus, né, por mais esse dia. Quero aqui cumprimentar todos presentes, cumprimentar o presidente em seu nome, todos os companheiros, vereador Luzia, cumprimentar você de casa que nos está acompanhando. Quero aqui cumprimentar e agradecer todos os nossos funcionários, né, desse município, onde a gente tem nossos companheiros que estão à frente do. Que ajuda a administrar o município, nossos funcionários, nosso secretário. Quero aqui parabenizar a todos, o prefeito, né, pelo seu trabalho, o vice-prefeito, que vem se desdobrando no cargo de secretário, fazendo o seu trabalho. Né. Quero aqui também. Hoje, né, tivemos aqui na nossa Câmara de Vereador, a Polícia Militar, né, homenageando o Dia Internacional das Mulheres, onde foi muito, vim, estava presente, onde foi muito bonito de assistir, de acompanhar, onde nossas mulheres, né, do Brasil, de Nova Santa Helena, homenagear todas as mulheres do nosso município, né, que a gente conhece aqui nosso município, enfim, é todo o Brasil que tem esse dom, essa missão de mulher, de fazer o trabalho, que tem enfrenta as barreiras, né, dificuldade, preconceito. Então, quero aqui homenagear todas as mulheres. Quero aqui também falar também, hoje vai passar um projeto lei aqui na Câmara do IPTU, aonde que vai ter uma correção nesse ano, né? Essa correção que vai acompanhar Eu sou favorável a essa correção, por quê? Porque o município tem que desenvolver, o município tem que andar bem. A gente sabe da dificuldade de muitas pessoas, talvez, de contribuir. Mas daí, nós, vereador, eu, por exemplo, vamos ficar acompanhando o trabalho do prefeito para desenvolver, para retribuir esse IPTU em serviço, em bem para o nosso município. Quero aqui também, vereador Pituca, parabenizar o nosso deputado de novo, Juarez, né, que destinou mais 61 mil para a saúde de Nova Santa Helena, no PAB. Então, esse grande deputado que tem compromisso com Nova Santa Helena. E do mais, agradecer a todos e até a próxima.
Ok, vereador. Vereador Anselmo.
Obrigado, senhor presidente.
Vereador Cleito.
Presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Luzia. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Seja sempre bem-vindo nessa Casa de Lei. E uma boa noite a você que está em casa, nos acompanhando. Queria hoje aqui, senhor presidente, agradecer a Polícia Militar do Norte do Mato Grosso, onde que hoje esteve prestigiando o nosso município, juntamente com o Encontro das Mulheres. Foi um encontro muito bom dentro dessa Casa de Lei, e é onde que nós, queira ou não queira, nós viemos das mulheres, e as mulheres é o futuro do nosso Brasil, do nosso mundo, porque sem elas nós não tivéssemos aqui hoje. Então, quero desejar a todas as mulheres do nosso município, do nosso estado, do nosso país, um feliz Dia das Mulheres, que hoje nós comemoramos essa semana o Dia das Mulheres. O Dia das Mulheres não é só o Dia das Mulheres, mas o Dia delas é todos os dias, e a mulher cabe em qualquer lugar que ela seja, ela entra em qualquer lugar de cabeça erguida. Queria desejar a todos vocês um feliz Dia das Mulheres. E queria também, senhores vereadores, senhor presidente, comentar um pouquinho do projeto de lei que está para passar nessa Casa de Lei hoje, o projeto de lei 698/2022. Um projeto este que está trazendo aqui atualização do reajuste do IPTU do município de Nova Santa Helena. Projeto 965? Ah, tá, desculpa, projeto 965 da atualização. Atualização da inflação que o Brasil, o nosso estado, nosso município teve durante esse ano. Projeto esse que está sendo uma polêmica aqui, eu acho, talvez, pelo menos eu acho que nosso país, nosso estado, nosso mundo está sofrendo com a pandemia que veio, está aí ainda, a gente está passando uma dificuldade muito grande. E agradecer também a todos os vereadores que, durante essa pandemia, correu para Cuiabá, Brasília, igual o vereador Valdir, juntamente com o vereador Pituca, falou, que conseguindo emenda dos parlamentares deles, e quase todos os vereadores, em um ano e pouquinho, têm a sua emenda no nosso município já prestado aqui. Então, assim, hoje esse projeto, eu sou contra essa atualizações desse projeto, por quê? Por causa do que o nosso estado, nosso país vem passando, as dificuldades que nós passamos, a população. Então, nós possamos sim fazer igual nós estamos fazendo, correndo atrás de emenda, ajudando o município, o prefeito correndo atrás das emendas, deputados estaduais, deputado federal, senador, até mesmo do governador, e nós estamos fazendo uma Santa Helena melhor. Então, devido essa pandemia, o que nós está passando. Então, eu acho que nós tínhamos que ter pedido um congelamento, igual o deputado fez na Assembleia, um projeto de lei de congelamento do IPVA. É onde que o congelamento do IPVA vai estar esse ano congelado. E nós estamos aqui para fazer o melhor para o município, claro. O reajuste atualizado é bom, mas, na minha opinião, não seria agora. Então, quero já deixar bem claro à população de Nova Santa Helena que eu vou votar contra esse projeto, mas estou junto com cada um de vocês, estou junto com os vereadores, com a vereadora Luzia, que está aqui, estou junto com o prefeito, com todos os secretários, para fazer o melhor para o município. Não é porque eu vou votar o meu primeiro projeto contra a atualização do IPTU do município que eu estou votando contra o prefeito. Não estou votando contra o prefeito. O que o prefeito precisar, eu estou à disposição de correr atrás em qualquer lugar do município, do estado, para fazer o melhor para aquela população que nos elegeu. Então, eu acho que hoje, agora, não é o momento dessa atualização, e o meu voto é contra. Peço a colaboração de todos aí, que cada um pode dar o seu voto, vai dar o seu voto, e cada um é dono do seu mandato para fazer o melhor para o município. E, desde já, eu agradeço a colaboração de todos e agradeço a você que está nos acompanhando em casa. E meu muito obrigado.
Ok, vereador. Vereador Luzia.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia, mais um mês, né, iniciando nossa sessão. E hoje aqui, né, gostaria, sim, de cumprimentar os vereadores, né. Hoje eu não vou cumprimentar em nome do nosso presidente, e sim em meu nome, por ser a única mulher desta casa de lei, e amanhã será o nosso dia, né? E como hoje nós recebemos uma homenagem aqui da Polícia Militar, foram poucas mulheres, né? Mas eu me sinto agraciada, honrada, e desejo hoje esta minha honraria que recebi da Polícia Militar, na pessoa do Sargento J. Ribeiro e do Coronel James, né? Hoje contamos aqui com uma mulher guerreira, né? Uma mulher corajosa, a Coronel Fernanda, né? Que foi candidata a Senado na eleição passada, e hoje esteve aqui, falou para as mulheres santelenenses, né? Então, em nome dessa honraria, eu cumprimento hoje todas as mulheres do nosso município, as mulheres do estado de Mato Grosso, as mulheres queridas e guerreiras do mundo inteiro, principalmente aquelas que estão passando por esse momento lá na guerra, né, na Ucrânia. Que Deus possa, nesse momento, levar o coração desses homens que estão promovendo, né, a guerra, que promova a partir de amanhã a paz, que olhe para as mulheres, para as crianças do nosso Brasil, do nosso mundo. É, aqui também gostaria de cumprimentar os nossos assíduos, né, participantes aqui dessa Casa de Lei. Também não poderia deixar de cumprimentar a nossa secretária e todas as mulheres que trabalham nessa Casa de Lei. É, também gostaria aqui de falar um pouquinho de uma mulher guerreira, que é a minha mãe, né, que ainda é viva, 83 anos, reside nesse município, e uma mulher que desbravou o Nortão mato-grossense, uma mulher que foi a primeira dama eleita, né, pelo povo no município de Colíder e região. Então, é nela que eu me espelho, é nela que eu tenho coragem por lutar por as mulheres, pelas crianças, pelos idosos. Né? Eu tenho uma garra dentro de mim que é em defender o pequeno e os mais sucessivos à vulnerabilidade. Mas, como clamo hoje aqui a todas as mulheres, nós somos fortes, nós somos guerreira e nós somos mais, porque nós somos o ser que trazemos todos os homens vitoriosos para esse mundo. Nenhum homem nasce se não for de uma mulher. Então, parabéns a todas nós, né, mulheres, que conseguimos entrar aí. E convido você, mulher, seja forte, seja corajosa, venha para a política, defende o seu lugar, porque a mulher é muito inteligente e não é aquele ditado que mulher não pode estar na política. Mulher deve fazer política e não politicagem. Por isso, parabéns a nós e parabéns a todas as mulheres guerreiras. E também gostaria aqui hoje de falar, né, sobre o projeto 965/2022, que está aí, que é do IPTU. Como o vereador Cleito falou, eu sou contra também, porque estamos aí vivendo uma pandemia, né? Então, seguindo exemplos de vários legisladores, vários deputados, outros vereadores, eu acho que a gente deve fazer com que o nosso município também congele esse IPTU, porque o ano passado já teve um aumento bem irrisório, né? Não sou contra o prefeito, não sou contra os administradores, os políticos, né, que lá estão, os administrativos, porque, como a gente sabe, é uma correção que todo setor tem correção anual. Mas eu acho que, devido à pandemia, podemos sim pedir um congelamento e depois fazer uma lei, passar para o PF, sim, né? E porque quando estiver passando no valor que já estava ou acompanhando o PF, você vai, se ela baixa, o IPTU vai abaixar, se ela sobe, o IPTU vai subir. Então, gostaria aqui hoje de declarar em tribuna e falar para você que paguem os seus IPTUs em dias, mas nós estamos aqui para lutar por vocês. Paguem, cuidem dos seus terrenos, dos seus lotes, principalmente quem tem os lotes vazios. Não só paguem o IPTU, como cuide da limpeza, porque nós estamos vivenciando uma dengue e os mosquitos estão demais e os terrenos baldios são muito propícios a isso. Eu tenho recebido muitas reclamações dos moradores, cobrança para que a gente faça isso. Temos cobrado, o prefeito tem limpado terrenos, mas custa caro. Então, você que é dono, faça a nossa cidade mais bonita, mais limpa, fazendo o seu dever de casa, cuidando dos seus quintal. Uma boa noite a todos e o meu muito obrigado.
Vereador Raul. Sim, presidente. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui nessa Casa de Lei para nós fazer o nosso trabalho, nós cumprir o nosso trabalho, nossa obrigação. Cumprimento o presidente, no qual todos os nobres vereadores, vereadora Luzia, Cumprimento também Juarez e todos vocês aqui presentes, o Xangaia, o Ricardo, esposo da Rosane, secretária Rosane também. E cumprimentar cada um dos senhores e senhoras que estão em casa nos assistindo, e que é um prazer imenso de casa vocês possam ouvir o trabalho do vereador aqui nessa casa de leis. Também cumprimento minha família, estão longe, também devem estar assistindo. Deus abençoe vocês, sempre saúde, que é muito importante. Quero começar também minha fala amanhã, também dia da mulher, né? 8 de março, né? Dia da mulher. E eu acho que é muito importante, eu acho que às vezes as mulheres não sabem a importância que ela tem, mas a mulher, a mãe, a mulher, ela é a primeira, tudo que você esteja um filho, uma filha que está com problema em casa, é a mãe que estende a mão, é a mãe que está aqui, é a mãe que está lá, é a mãe que faz o almoço, é a mãe que lava a roupa, é a mãe que se preocupa com o filho mais. Eu sou pai também, e eu sei, mas eu sei que a minha esposa, ela se preocupa mais com os filhos, eu também me preocupo, mas a mãe é sempre mãe. É a pessoa, se estiver presa, ela está preocupada lá na delegacia, ela sempre quer o perdão e o bem do filho de todos. E como o pai também quer, né, assim, mas sempre a mãe é em primeiro lugar. Então, parabéns a todas as mães, mulheres, na manhã do seu dia. Também, eu, senhor presidente, nobres vereadores, nós temos conversado muito nessa MT-320, também que liga a Marcelândia. Esses dias eu estava ali no Trevo, que liga o Trevo do Márcio, né, onde tem um restaurante, em frente à COF, até tirei umas fotos, e realmente eu vi, fiquei ali uns 20 minutinhos ali, eu estava de moto até, para atravessar, indo para o lado de Marcelândia, até na Atlântica. Olha, o perigo que é aquele, ali está um perigo terrível, terrível. Ele já foi protocolado, já foi pedido para o pessoal do DENIT, né, presidente? DENIT também, para fazer um quebra-mola, dois quebra-mola ali naquele coisa. Aí o perigo é imenso ali, é imenso. As pessoas, carreta, passando, carro, então é muito perigoso. Teve um tempo que deu um acidente terrível, né, que ali também morreu pessoas ali, né, coisa. Então isso é muito preocupante. E nós temos que cobrar mesmo o DENIT para que realmente eles façam. Itaúba tem ali, no cruzamento de Itaúba tem um quebra-mola, por que que não, aí não pode ter, né? Ali tem dois secadores, um movimento terrível ali, né? Estrada que liga Marcelândia, liga Atlântica. Então, muito perigoso. Então, nós temos que prosseguir novamente esse ano, junto com o prefeito, para nós cobrar o DENIT ali, para que realmente eles olhem com os olhos bem acesos ali, para que está realmente precisando ali desse quebra-mola, ou então um pardalzinho, né? Para que possa as pessoas reduzir o redutor de velocidade. Também quero falar também, cumprimento ao prefeito, ao vice-prefeito, a todos os funcionários da prefeitura, de todos os setores, setor de transporte também, que vem trabalhando incansavelmente, um ano de muita chuva, né, muita terrível. E fazer uma cobrança aí, presidente, aqui também, setor de transporte, Pituca, naquela estrada aqui que liga a estrada Rafadani, no qual eu fiz aquele projeto de lei para aquela estrada passasse, estrada Rafadani, liga lá em cima. A estrada está bem patrulhadinha, estrada boa, só que está faltando ali desaguador, que não está tendo naquela. E o barranco está muito alto, mas tem que ir com a PC ou a retinha para tirar o desaguador da estrada. Estava formando aquela valeta grande na beira da estrada, descendo a água, e aqui uns dias vai formar um valetão, aí não você tem mais atenção, coisinha pouca. Está de parabéns a todo o setor de transporte, pelo trabalho de vocês. E só esse detalhe, né, dos desaguador, que com certeza vai, conserva a estrada. Eu sempre falo desaguador, conserva a estrada. E não mais parabenizar todos pelo trabalho, as estradas do município, apesar das chuvas, né, terrível ali, tá? Mas está muito, as estradas estão boas, dá para andar, então isso é importante. E agradecer ao prefeito também, vice-prefeito também, essa obra aqui também desse asfalto, aqui na Avenida Brasil, né, que liga até lá para frente da Serraria do Juca, lá em cima. É muito importante, vai ser um asfalto bom, duas pistas, então não tem dúvida que isso aí vai engrandece Nova Santa Helena. Queria também falar aqui também a respeito do IPTU, né, no projeto de lei 965/2022, e questionando, nós estamos questionando, estudando e dialogando nós com os vereadores nessas casas de lei sempre, mas eu passo a entender como vereador, e sempre eu aprendi, já estou muito tempo na política, que nós temos que trabalhar o nosso trabalho, fazer o nosso trabalho, tanto votação, qualquer coisa, votar e ter as nossas opiniões por razão e não por emoção. Eu sempre aprendi isso, já sou já veterano velho na política, então às vezes eu vejo assim, a Nova Santa Helena está crescendo, está desenvolvendo, se fazendo bastante obras, e eu vejo assim, IPTU não é um reajuste, uma cobra que vai cobrar em cima de coisa. Então, são correção que deixou de fazer um tempo para trás e que se vai se fazer pelo UPF, né? Depois é o UPF, e não vai ser cobrado mais, aumentar porcentagem para medir. O UPF, tanto ele baixa como sobe. Então, as pessoas sabem que vai. Então, eu acho assim, os terrenos, eu vejo, tem a casa. Cada ano a casa tem um valor da gente, ela vai subindo de preço. Os terrenos vai cada ano sobe de preço. Concordo também que nós estamos num ano também de pandemia, dois anos aí terrível de pandemia, terrível coronavírus, né? Então, assim, mas nós não possamos levar isso para que coisa. Isso vai se acrescentar pouquinha coisa. Então, eu não vejo assim que vai. Pontos na avenida um pouco mais, outros setores, então. E acho assim, eu não vejo nenhuma razão, né? Meu entendimento, respeito quem é contra, respeito sem problema, mas meu entendimento, meu conhecimento, e vejo que é por aí. Nós temos que, e a população tem que entender, nós estamos numa democracia, né? Eu acho que eu não vim aqui dar um voto, não vou votar contra, porque eu fico, às vezes, com receio da população. Todo mundo me conhece e entende que a cidade tem que crescer, e nós temos que contribuir junto para que a cidade cresça, né? Não pode, às vezes, amarrar por pouquinha coisa. Se para mim chama coisa pouquinha coisa, meu coisa mesquinha. Tá bom, gente? São essas minhas palavras. Que Deus abençoe cada um de vocês de casa e que nós possamos ter muita saúde para que nós possamos cada vez mais, Deus nos abençoe, para nós ter sempre vontade, saúde, sabedoria, para nós tocarmos cada vez melhor a nossa querida cidade de Nova Santa Helena. São as minhas palavras.
Ok, vereador. Vereador Marcelo.
Sim, presidente. Muito boa noite, presidente, boa noite demais vereadores, vereadora, nossa secretária, boa noite a vocês que estão aqui presentes, muito obrigado pela presença, boa noite a todos vocês que estão em casa nos assistindo. Primeiramente, agradecer a Deus por essa noite, estar aqui presente, e gostaria de dizer sobre a estrada Rio do Fogo, José Anselmo Cacifo. Eu estive lá esses dias. A estrada está suportando bem o movimento onde foi recuperado, e também aquele trecho que não foi recuperado, ali da fazenda do Agreste para frente ali, trecho crítico, muito crítico mesmo, até ali acho que dá 30 e poucos km, até na divisa de Terra Nova ali, nós gastamos 40 minutos de caminhonete para fazer aquele trecho. Então nós gastamos 40 minutos para fazer aquele trecho. Caíram algumas pontes, algum bueiro, o setor de obra foi lá, refez uma ponte, prancheou a ponte, está nova, perfeita. Foi feito alguns tapa-buracos nos buracos que estavam fazendo atoleiro, ficou muito bom, mas tem alguns pontos que ainda precisam ser melhorados. Acredito que cessando um pouco as chuvas, a equipe de obras vai voltar lá e fazer um patrulhamento, um cascalhamento de ótima qualidade. Fui cobrado por moradores daquela região lá, dos fazendeiros daquela região, estive trabalhando lá, estou trabalhando lá na região, então fui cobrado e também estou aqui tornando público a cobrança de vocês que me cobraram lá. Quero dizer também sobre o projeto 965-2022, que está sendo discutido aqui, né? Já foi até, alguns votos já foram aí falados, né? Profanados, mas quero dizer que essa correção não é muito alta, isso é uma correção normal, 10,16% é uma correção de inflação, não vai agregar muito os valores dos IPTUs, né? Então, isso é lei, isso tem que ser feito todos os anos. A partir deste momento agora que nós aprovando esse projeto, ele vai ser se tornado, não vai ter mais correção anual, ele vai se tornar em UPF, que é uma unidade fiscal do município. Essa UPF, ela acompanha a inflação sobe, ela sobe um pouquinho, a inflação baixa, ela baixa também. Então, o ano que vem, acredito, não vai ter mais esse problema de aumento, de correção. É como está tendo agora uma correção inflacionária, não é um aumento de IPTU. Então, só para esclarecer isso a vocês aí de casa, né, esse projeto vai ser passado hoje aqui na mesa, vai ser votado. E era isso que eu tinha para hoje, pessoal. Muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus.
Ok, vereador Ezio.
Bem, presidente. Senhor presidente, muito boa noite demais vereadores, vereadora Luzia, em seu nome cumprimento a todas as mulheres, a toda a população de casa, e parabenizar pelo Dia Internacional da Mulher. Boa noite a vocês que estão aqui presentes, também mais uma vez nos assistindo, e quero uma vez parabenizar as mulheres, muito bom, as mulheres têm esse dia internacional para ser comemorado, mas como já ouvimos hoje aqui, no evento organizado pela polícia, Dia da Mulher é todo dia. Aqui nós temos na Câmara a vereadora Luzia, mulher guerreira que sempre tem lutado pela população. Parabéns pelo trabalho que vem sendo feito pela senhora e pelas mulheres também que nos auxiliam. A Débora, a Rosane, Dona Maria e a Rosa. Mulheres guerreiras, batalhadoras que fazem sempre um bom trabalho. Nós aqui estamos num monte de vereadores, homens, mas por trás de todo o nosso trabalho é assessorado por mulheres de grande valor, que sempre vêm nos ajudando em tudo. A respeito do projeto 965/2022, da correção do IPTU, também eu digo que pensei com muito carinho, venho pensando nisso, conversando, analisando. Hoje de manhã, fiquei a manhã toda aqui conversando, conversei com advogado, tirei as minhas dúvidas. Porém, digo ao prefeito para que nós possamos juntos achar uma saída e não ter esse aumento no momento, essa correção. Prefeito que vai estar nos assistindo, um abraço ao prefeito. E digo a ele, prefeito, não estou votando contra a qualquer trabalho que vem sendo feito. Parabéns ao trabalho que você vem fazendo no município. Mas, como já foi falado aqui, todos estão passando por dificuldade, todos estamos passando junto e essa luta é de todos nós. Então, acredito que não é o momento para isso. Possamos juntos achar uma saída, como já foi falado aqui. E na oportunidade, quero falar aqui do IPTU, que é para ser transformado esse recurso, essa cobrança, em benefícios para a população. E tem muitas pessoas aí com reclamações antigas a respeito de água que entra nas casas. Estamos sendo cobrados na rua por bueiros, que novamente voltou a entupir, a água entrando para dentro de casa. Então, prefeito, olhe com carinho, secretário de obras, olhe com carinho nossa cidade, nossa população, muitas valetas. Hoje mesmo eu bati meu carro num buraco, no bairro lá nosso, Pituca, no bairro Bela Vista. Falei, não, nós temos que cobrar, porque nós somos vereadores, estamos sofrendo, temos que sentir a dor da população também. E assim, eu agradeço a todos, Deus abençoe.
Ok, vereador. Vereador Luiz.
Boa noite a todos. Quero, primeiramente, agradecer a Deus por mais esse dia aqui nesta Casa de Leis e quero pedir licença ao presidente dessa casa e quero cumprimentar todos os nobres vereadores em nome da vereadora Luzia e da nossa secretária que aqui se faz presente. Em nome delas, em nome de todas as mulheres de Nova Santa Helena, que eu levo esse cumprimento a todos os senhores vereadores e a todos os senhores que estão nos assistindo, porque amanhã se comemora o Dia Internacional das Mulheres. Então, eu quero aqui deixar a minha homenagem a todas as mulheres que estão nos assistindo. Queria também falar um pouquinho desse projeto do reajuste de IPTU. A gente entende claramente que é um momento meio difícil de se falar em correção de alguma coisa. Mas isso tinha que ser feito de alguma forma. O prefeito nem precisaria estar passando esse projeto pela Câmara. Ele poderia ter feito por decreto, que não haveria problema nenhum no direito que ele tem de fazer isso. A gente entende a situação, eu sei que é um momento de pandemia, poderia deixar isso congelado e não se mexer com isso. Mas ele tem que fazer e está fazendo. Eu entendo assim, este ano o município está nadando em recursos. O município depende de arrecadação para que possa fazer as coisas. Inclusive, esses dias, os senhores mesmo viram, ele comprou com recurso próprio uma ambulância que está lá na Vila Atlântica. Se não fosse a arrecadação do município, não teria esse dinheiro. Vamos supor que o ano que vem, os outros anos, esse derrame de emenda que teve esse ano não venha. Como é que se mantém o município? Então, o município tem que ter as arrecadações próprias. Houve esse reajuste, está havendo esse pequeno reajuste no IPTU aí, mas o quanto não valorizou os terrenos? Vem a valorização. O que a gente tem cobrado, o prefeito, nós vereadores, nós que tem terreno, nós a população, que venha esse, seja retornado em benfeitorias no nosso município, na nossa cidade. O vereador falou aí dos bueiros, das coisas, sem arrecadação não tem como arrumar. A gente, o Democa está aí, o Pituca está aí, sabe muito bem que trabalha na obra. O quanto custa por dia o maquinário deles trabalhando? Isso que a população tem que entender. O prefeito está fazendo um belíssimo trabalho. Inclusive, na pesquisa, ele foi apontado com 90% e poucos de aprovação. Isso é um reflexo do bom trabalho que ele vem fazendo. Então, eu acho que nós, vereadores, a população tem que entender o momento. O município tem que arrecadar. Se fosse uma má administração, também ele seria contra. Mas como a administração está vindo, está aparecendo as coisas e vai aparecer muito mais. Eu tenho certeza que desse hora que parar a chuva, nosso município vai ser um canteiro de obras. Inclusive, o vereador Cleito bem sabe que parece que hoje já pediram onde vai deixar material para fazer o asfalto lá. É, isso é correto, né, vereador? Então, me procuraram lá também. Então, está aparecendo as coisas. O município está desenvolvendo. E a população tem que entender que o prefeito, eu tenho visto, tem que arrecadar. A despesa na saúde, eu estou acompanhando aí, aumentou muito. Muita procura na saúde. E o prefeito tem que se virar em dois para atender essa população. Foi para isso que ele foi eleito, foi para isso que nós vereadores foi eleito, para dar sustentabilidade ao trabalho que o prefeito, e a hora que o prefeito pedir, a gente tem que estar apoiando com ele. Eu sei que alguns aí vão se ofender pelo valorzinho mínimo que vai subir no IPTU. Mas, se faz necessário, tem que ser feito. Ele não precisava estar pedindo isso para a Câmara. Ele fez porque ele quer a transparência, que a população também veja, quem está assistindo em casa, saber o que está acontecendo. Eu queria também falar para vocês aí que eu estou com uma indicação na Câmara, para vocês votarem daqui a pouco, uma cadeira nova para o consultório odontológico que tem lá no Porto de Saúde da comunidade de Vila Atlântica. Essa semana o dentista foi lá, foi primeiramente, foi o técnico para arrumar a cadeira. Ele me chamou lá e falou: vereador, essa cadeira aqui, se quiser que ela funcione, eu tenho que ficar acompanhando o dentista. É uma cadeira nova, ela não tem 4 anos de uso ainda, mas é da mais ruim que tem no mercado. Então ele falou: eu prefiro nem mais vir aqui mexer nessa cadeira. Arrumou, deixou ela funcionando. Sozinha, antes de fechar o posto, ela se disparou lá e deu uma ver. No outro dia, o doutor William foi lá, cedinho, consertou as mangueiras que tinha estourado. Você vê, acabou de consertar, daí uma hora estourou sozinho lá. Ligou sozinho o compressor, fez, sei lá o que aconteceu. Estourou, ele foi, arrumou, não teve jeito de trabalhar. Aí ele falou: Luiz, eu não venho mais aqui atender nessa cadeira. Ficou nervoso lá. Aí começou a vazar óleo, estragou tudo. Virou uma bagunça, presidente. Eu estou falando aqui. Mexer aqui no... Aí. A gente fica até meio revoltado com a situação, presidente, mas para quem está lá e viu aquilo lá, é uma coisa de doido. Não acredita no que está acontecendo. Então, há essa necessidade, porque para a gente pegar aqueles pacientes e trazer aqui é um transtorno muito grande. Então, eu peço que o prefeito veja esse lado aí, que é um serviço que há mais de 10 anos tem lá já, na comunidade. E para que não pare esse serviço, tem que se colocar uma cadeira nova. Ou fazer uma revisão nela total, mas segundo o técnico falou, não compensa. Aí fica por conta deles, eu apenas fiz a indicação, está aí, estou pedindo para que vocês deem esse apoio ali. O vereador conhece também, sabe do problema lá, vereador Creito. E era isso por hoje, gente. Muito obrigado.
Ok, vereador Luiz. Quero aqui também cumprimentar os companheiros vereadores, cumprimentar também a nossa vereadora Luzia, né? E já de antemão quero aqui parabenizar a todas as mulheres do município de Nova Santa Helena, do nosso estado e do nosso Brasil. Que Deus venha aí a cada dia mais abençoar as mulheres. Estava aqui acompanhando também, né, os vereadores, cada um com a sua opinião, né, do IPTU. E é uma situação bem complexa. A gente sabe que o nosso prefeito, ele não queria estar fazendo aí esse reajuste do IPTU. Mas ele é o gestor do município e nós fomos eleitos vereador aqui, então a responsabilidade é nossa. Então, nós sabemos que o prefeito, se ele não fazer isso também, ele corre um risco aí de ser apontado aí por renúncia. Então, a responsabilidade é dele de fazer esse reajuste aí. E eu acho que nós, como vereadores, como gestor do município, nós fomos eleitos para isso. Então, aqui, eu acho que nós não estamos aí explorando a população, nós não estamos prejudicando a população em momento nenhum. Eu acho que tem que ser feito, então vamos fazer. Né? Nosso município aí, ó, até hoje, nunca, onde nós temos pavimentação, nunca ninguém pagou até hoje nenhum metro de asfalto aí, né? Quer dizer, esses são os investimentos que vêm se fazendo no município. Então, que a gente tenha também que ter consciência. Se a gente quiser dar uma qualidade de vida melhor para a nossa população, ela também tem que concordar com isso aí. Isso aí é um imposto que tem que ser pago. E outra coisa, não vai significar nada esse reajuste aí de 10,16%, não. Isso é o mínimo que tem que ser reajustado. Então, é lógico que tem algumas pessoas que não vão concordarem. É, muitos acham que nós estamos aumentando o IPTU, mas na verdade não está se aumentando o IPTU dentro do município. Nós estamos aí, foi a perca que tivemos, então está colocando em cima aí do IPTU. Né? Quero aqui também cumprimentar os companheiros que estão aqui, cumprimentar todos aí que estão nos assistindo aí através da live, né? Pedir que Deus abençoe nós todos aí, que nós possamos cada vez mais conseguir trazer qualidade de vida para a nossa população. Então, esse é o meu ponto de vista, é isso que eu penso como vereador. Eu acho que a gente não está sendo injusto com a população, não. Mas o vereador, ele é soberano, cada um tem o direito de votar conforme a sua consciência. Se o prefeito tem que fazer isso aí, a gente tem que acompanhar. Passamos para a ordem do dia. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 965/2022.
Projeto de lei número 965/2022. Súmula. Promove alterações na lei municipal número 826/2017, de 5 de dezembro de 2017, Código Tributário e da outras providências.
Vereador Raul.
Senhor presidente, nobres vereadores, vocês que estão nos assistindo em casa, que já foi comentado esse projeto de lei de IPTU, eu vejo assim, nossa cidade está crescendo, está desenvolvendo, prefeito se dedicando como nunca, né? Trabalhando bastante para o município. Tem a Vila Bela lá embaixo, o ano que vem, esse ano melhor, já começa a ser asfaltado, bastante coisa, bastante ruas lá embaixo. Tem dinheiro no caixa para se trabalhar, para fazer a cidade ficar bonita. E nesse momento, senhor presidente, é um momento que nós também temos que contribuir para que isso aconteça. Nossa cidade, nós, vereadores, também. E como eu comentei na tribuna também, não é um aumento, sim um reajuste, e é pouquinha coisa, não vai afetar o bolso do contribuinte. A cidade está desenvolvendo, então eu vejo assim, e ano que vem, como se fala, não, ó, vai ser pela, não é com reajuste, vai ser pela OPF, né? OPF, então isso, então, OPF é tanto que ela se gira, se levanta como baixa, então eu vejo assim, não vejo o momento porque de haver as pessoas em casa, e eu ficar aqui tímido aqui, de votar sem ter as pessoas que me colocaram aqui dentro e tal, e não vejo assim, das pessoas que vai agravar, senhor presidente, agravar nisso aqui, de decisões que a gente tomar, porque se o gestor, quem está tocando a prefeitura, o prefeito está tocando a prefeitura, e trabalhando, vem se trabalhando cada vez mais para as coisas. Então, nós temos também que contribuir para que as coisas aconteçam também. Então, esse é o nosso trabalho aqui nessa Casa de Lei, e tem que, o voto é soberano, o respeito o voto de cada um, e o meu voto, sou favorável ao projeto, senhor presidente.
Ok, vereador. Vereador Luiz.
Como já comentei, presidente, sou favorável ao projeto.
Ok, vereador. Vereador Valdir.
Favorável, presidente.
Vereador Anselmo.
Senhor presidente, por se tratar de correção e não aumento, correção no período, eu sou favorável ao projeto. Porque nós estamos em reunião com o prefeito e ele disse que, de toda maneira, ele o fará por decreto, se caso não passar aqui, né? Então, de todo jeito, vai acontecer o reajuste, não é isso? Reajuste não, essa correção. E, até porque, se ele não fazer, ele corre o risco do Tribunal de Contas do Estado achar que é renúncia de receita, como o senhor mesmo disse, né? Então, eu sou favorável ao projeto.
Ok, vereador. Vereador Marcelo.
Antes de dar meu voto, presidente, gostaria de esclarecer mais uma vez aqui, né, que essa correção faz, se necessário, não é um momento oportuno para isso, como os outros nobres amigos vereadores aí já disseram, devido a essa crise que estamos passando aí, né, tudo está se aumentando, combustível é um absurdo, mas faz, se necessário, porque essa correção aí já vem bem defasada. E é uma correção de 10,16%. Então, não vai ser muito alto, um valor até considerável. E como foi dito aí, o senhor mesmo disse, o nosso novo vereador Pituca também disse, a questão do apontamento do Tribunal de Contas, né? Renúncia de receita, pode ser apontado e pode ser punido por isso. Então, meu voto é favorável, presidente.
Ok, vereador. Vereador Ézio.
Senhor presidente, eu sou a favor do desenvolvimento do nosso município, como vem sendo feito, e o prefeito vem fazendo um bom trabalho, como já disse em tribuna. Porém, acho que não é o momento dessa correção. E meu voto é não ao projeto.
Ok, vereador Luzia.
Presidente, conforme já comentei em tribuna, né, também sou contra o projeto, não sou contra a gestão, pelo contrário, parabenizo pelo bom trabalho que vem desenvolvendo, mas não é o momento oportuno para se fazer correção diante da situação que nós vem vivendo e também, assim, da situação que se encontra até mesmo, né, a nossa cidade. Eu assim, tenho conhecimento, né, tenho congestão total que o prefeito vem trabalhando bem, mas por causa do desenvolvimento que ficou parado e também na gestão passada um aumento muito grande no IPTU e a nossa cidade não está contento da gente, né, tá fazendo mais correções, porque sabemos que esse dinheiro do IPTU é para ser investido, é para ser devolvido à população em forma de ações. Então, também sou contra o projeto 965 pelo momento oportuno, e não por ser contra, porque eu sou contra qualquer correção. Então, poderíamos trabalhar para o congelamento e tenho certeza que se fosse em comum acordo, o tribunal não vai apontar ninguém nem punir ninguém, não.
Ok, vereadora. Vereador Cleito.
Então, presidente, só queria fazer umas colocações aqui também, igual fiz na tribuna, que a gente vem acompanhando o trabalho do prefeito. Nós, como vereadores, nós estamos fazendo um excelente trabalho e quero dizer deixar bem claro à população de Nova Santa Helena que eu estou votando contra esse projeto pela ocasião que nós está passando hoje, nosso estado, nosso país, o mundo inteiro sofreu com essa pandemia, vai sofrer muito mais agora com essa guerra que está tendo, as consequências vão vir. E assim, a gente vê a importância do pagamento do IPTU. Mas hoje, Nova Santa Helena, senhor presidente, tem 40% de pessoas que não pagam IPTU. Aí os 60% que pagam são pessoas classe média, classe baixa. Eles têm que pagar. Enquanto muita gente que tem muitos terrenos não paga, espera a Câmara aprovar um projeto para tirar a multa, tirar os impostos que tem no IPTU, que vai ter, e esse projeto vai passar nessa casa de lei logo. Então, assim, devido ao que o nosso país vem passando, e acreditando no trabalho do Paulinho, que está fazendo nesse município, correndo atrás de emenda, igual nós estamos correndo, fazendo as coisas acontecer que nunca acontecia. Então, assim, eu não sou contra nem administração nenhuma. Não sou contra o prefeito, eu sou contra esse projeto, porque não é a hora dessa correção, dessa atualização da inflação que nós vem correndo no Estado. Então, a gente acompanha a parte do governo federal, isenção do imposto do combustível, vários impostos o governo federal tirou, o governo do Estado tirou vários impostos, o deputado estadual fez projeto naquela casa de lei em Cuiabá, tirando, congelando IPVA. Então, agora, esse reajuste, essa atualização e essa correção é pouco para o município de Santa Helena. vai causar aí 20, 30 real para quem paga 300 real, 200 real de IPTU, é pouco. Mas eu acho que agora não era a hora. Poderia ser votado isso aí o ano que vem, estudado isso aí com mais tempo. E meu voto hoje sou contra o projeto 965 nessa casa de lei, presidente.
Ok, vereador.
Projeto de Lei Municipal número 965/2022, aprovado por maioria absoluta.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 968/2022.
Projeto de Lei número 968/2022. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à alienação por permuta de áreas de propriedade do município, na forma que especifica.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereadora Luzia.
Sou favorável ao projeto, presidente.
Vereador Raul.
Também dá meu voto, senhor presidente. Esse é um terreno ali embaixo que já vinha há muito tempo, né, dando problema, que até a Rosa, companheira da gente, o Edilson, e muito tempo, comprou aquela chacrinha lá embaixo e teve problemas quando comprou da Grupo Camalote, Semarco, né, e aí as pessoas que vendeu, né, realmente comprou 10 terrenos naquela época, e para que lá como se fosse uma chácara. Mas nunca foram informados, e eu lembro muito bem, eles nunca foram informados que lá onde estava aquela casa, onde ia construir a casa, tinha uma rua ali embaixo. Naquela época não tinha nada construído, não tinha nada, então ficou com uma chacrinha. E depois veio correndo a cidade, crescendo e tal, aí foi desmarcando as ruas, e teve problema ali embaixo, né, onde é que a casa quase pega dentro da rua. O senhor presidente sabe, né, ali. Então, dentro desse problema, desde a época do que eu fui vice-prefeito também, com o prefeito Doro, também nós estávamos com esse problema lá, não foi resolvido devido a esses problemas, porque não tinha rua lá. E a prefeita Terezinha também, aí já começou a abrir as ruas, e onde começou a dar esses problemas, então, querendo tirar ela de lá naquela casa, e eu sempre acho que por lei você não tira. Então, parabéns ao prefeito Paulinho, né, por. Fez a coisa correta, é assim que tem que ser. Foi doado, trocado o terreno, né, para essa senhora, dona Rosalina e o seu Edilson. E tudo acaba bem e é assim. As coisas, sempre falo assim, sempre é bom uma boa conversa do que uma má demanda. Então, isso aí resolveu para todo mundo. E todo mundo fica numa boa, o município fica numa boa, para desmanchar lá, fazer a rua, que vai ficar bom para todo mundo. E todo mundo vai ficar bem. Por isso, meu voto é favorável, senhor presidente.
Vereador Marcelo.
Favorável ao projeto 968, presidente.
Vereador Ézio.
Favorável ao projeto 968.
Vereador Luiz.
Favorável, presidente.
Vereador Valdir.
Favorável, presidente, ao projeto.
Vereador Cleito.
Favorável ao projeto, presidente.
Vereador Anselmo.
Sou favorável, senhor presidente.
Projeto de Lei Municipal número 968/2022, aprovado por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 03/2022.
Indicação número 03/2022. Excelentíssimo vereador Luiz Carlos Pelissari, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, determina que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Paulinho Bortolini, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal determina ao setor competente que tome providências no sentido de comprar uma cadeira odontológica para a Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, localizado na Vila Atlântica, e da outras providências. Justificativa. Tal indicação motiva-se no fato que a cadeira odontológica que encontra-se na Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha está em péssima qualidade, sendo que já foi até condenada pelo técnico de manutenção e pelo dentista Dr. Williams. Bem como o bem-estar do paciente deve ser prioridade em qualquer unidade de saúde, e com essa compra irá facilitar o trabalho do dentista, durante o tratamento e mantendo o paciente confortável para que os procedimentos sejam realizados de forma rápida e precisa. Deste modo, visando atender os anseios de nossa população, solicito a atenção dos nobres vereadores e providências do Poder Executivo Municipal.
Coloco a indicação, discussão e votação. Vereador, autor da indicação, vereador Luiz.
Então, senhores, como eu já disse na tribuna, esse era um serviço que tem lá já há 10 anos. A cadeira que se encontra lá não tem mais condições de fazer esse atendimento. E para que a gente faça a remoção desses pacientes, crianças, idoso, até a sede do município, é um transtorno, porque vai depender de carro e a despesa fica talvez muito grande. E vendo a situação da cadeira que não tem mais condições de atender, para que esse serviço não pare, seria necessário que o prefeito, o mais rápido possível, comprasse uma cadeira nova e colocasse lá, já que a que está lá foi condenada pelo técnico que dá a manutenção, e o dentista, o William, também falou que não tem mais condições de atender numa cadeira daquela lá, que ela está tem insalubre. Então, por esse motivo, eu fiz esse requerimento e peço aos senhores que dêem o voto favorável. Meu voto é favorável.
Ok, vereador. Vereador Cleiton.
Favorável, presidente.
Vereador Anselmo. Indicação muito justa, eu sou favorável. Vereador Valdir.
Favorável, presidente.
Vereador Ézio.
Favorável, presidente.
Vereador Marcelo.
Favorável à indicação, presidente.
Vereador Raul.
Também comentar um pouquinho, uma indicação muito boa, parabéns ao vereador. Eu acho que é muito importante, quando se fala em saúde, né? Saúde bucal é importantíssimo, então acho que